satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa de hoje.
Que é o número 164.
Número 164, exatamente. Lembrando sempre que o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br. E se você for mandar um e-mail para esse endereço, contendo a tua dúvida ou a tua dica aqui para o programa, lembre-se de que no campo assunto, você deve colocar o nome do programa, ou seja, Plug 700, para que a gente não o confunda com um spam.
Tarcísio, por falar em endereço de e-mail, o Jorge mandou aqui, olha, eu queria tanto receber o convite, que tem um site que onde você podia buscar o convite, ele não diz do quê. Mas eu suspeito, pelo nome do site, aquele Joost.
Ah, sei, Joost. Joost, J-O-O-S-T.
Acho que era o convite para conseguir um endereço no Gmail, no e-mail do Google.
Quando o Google estava ainda naquela fase, vamos dizer, entre aspas, experimental, pela qual, né, na qual ele ficou durante anos, pelo menos um bom tempo, né? Você não conseguia se cadastrar, criar uma conta no Google, a não ser que você fosse convidado, né? Tanto é que quando a gente começou aqui a falar do Google, do Gmail, muitos ouvintes falavam, convida a gente.
Eu andei convidando alguns,
inclusive. E a gente tinha uma certa cota de convites que podiam ser distribuídos, né? Se não me engano, 50 convites. E acabaram os nossos convites. Aí um ouvinte nosso mandou uma dica do tal do Joost.com, né, que é esse site, que tinha ali convites.
Era um banco de convites, né?
Um banco de convites do Gmail. Quer dizer, pessoas que não iam usar todos os seus convites acabavam abrindo mão lá, se cadastrando no Joost, enfim. Só que nada disso, quem é que faz a pergunta?
O Jorge.
O Jorge, viu, Jorge? Nada disso mais é necessário. Hoje você pode entrar diretamente no Google e criar, a partir dali, num link adequado, uma conta no Google e no Gmail, sem necessidade mais de ser convidado.
Quando você entra no Google, naquela página bem limpa, clean, lá em cima, no canto superior direito, você tem um e-Google, que seria um Google personalizado, que, olha, demora muito para ser carregado, não aconselho, e do lado tem login. Mesmo que você não tenha conta, você clica no login e vai se abrir uma página que pede o teu login e tua senha. Obviamente, como você não está cadastrado, você tem um link lá embaixo que diz, eu quero me cadastrar. E olha, o conselho que eu dou seriamente, viu, Tarcísio, obtenha essa conta no Google, porque você passa a ter um monte de recursos fantásticos.
Sem dúvida.
Eles oferecem.
Tem uma dúvida aqui do Robson.
Você notou
essa aqui, Pedro? Você entendeu o que é?
Não, antes disso, eu queria fazer um comentário que o Alexandro, lá de Goiás, ele diz o seguinte, o Gmail do Google antigamente permitia que você mandasse anexos até 10 megabytes. Tá. Sim, mas quando a maioria dos servidores suporta 2 megabytes, o Gmail já tinha essa vantagem de aguentar até 10. Agora eles dobraram, agora é para 20 megabytes. E eles estão estudando uma forma de colocar aquela barrinha mostrando o status do carregamento. Porque fala, o cara manda 20 megabytes, mas como não aparece status nenhum, está lá carregando, e não diz quando, pode demorar muito, de repente o cara acha que travou. Não travou, na realidade.
E sabe, 20 megabytes ou coisa próxima de 20 megabytes, é muito megabyte para você. Você já fez um download de um arquivo de 20 megabytes? Mesmo em banda larga, às vezes, dependendo da conexão, ele demora alguns muito, minutos. Alguns minutos, a coisa da ordem de 10, 15, 20 minutos, dependendo.
Depois, outra coisa, quando você faz um upload e vai lá para o servidor do Google, tem tantos milhões de pessoas acessando o Google que, de repente, o servidor chega e fala, peraí.
E é isso que eu ia dizer, normalmente as velocidades de upload, elas são mais baixas do que as velocidades de download. Então, se você leva alguns minutos para fazer um download de um arquivo de 20 megabytes, para fazer o upload para o Google, lá para o servidor do Google, de um arquivo da mesma ordem de grandeza, você pode levar, às vezes, meia hora, sei lá. E imagina, se não tiver um status, uma barrinha de status, reportando, te dando um feedback, né, a respeito de como é que está esse upload, você pode realmente ter a sensação de que travou a máquina, né? Porque ele não dá nenhum retorno, ele não diz o que está acontecendo, se já foi uma parte, se não foi. Pelo menos com a barrinha de status, você vê se está indo ou não, né? E aí, com um pouquinho de paciência, você espera ela ser preenchida até terminar o upload.
E é demorado por causa do teu computador e é demorado por causa do servidor lá que está abarrotado, né?
Você estava falando... Uma boa medida. Pois é, o Robson aqui, Perudi, ele mandou uma dúvida que diz o seguinte, ele gostaria de tirar essa dúvida quando ele manda um e-mail como este próprio que ele mandou agora, ele abre a caixa de entrada, escreve o e-mail e clica enviar. E aí aparece a mensagem enviada. Ótimo. Mas quando eu abro um site e clico no nome da pessoa para mandar uma mensagem, aparece a página e diz usar o Word como editor de e-mail. Pois é aí que estou achando estranho. Escrevo, clico em enviar e não diz nada se foi enviado ou não. E ele acha que não foi, porque ele diz que não recebe resposta da pessoa. Pois é, olha, eu estou achando para começo de conversa um pouco estranho utilizar-se o Word como cliente de e-mail. Tá? Talvez até o Word tenha...
Não, ele esse tem recurso. Esse recurso, mas não é não, mas o ideal.
Dá pra, que eu saiba assim, você tem um documento. Se você quiser, você pode enviar o documento para um e-mail. Mas aí ele abre um cliente de e-mail devidamente configurado, com a conta POP, SMTP, tudo certinho. É. Né, para que o e-mail chegue no local, né, do destinatário. Ele precisa saber para qual servidor ele vai, para a partir dali ele ser redirecionado para o destinatário. E para saber para qual servidor ele vai, você tem que configurar a famosa conta SMTP. Pelo menos a SMTP. A POP é aqui a de recebimento. A SMTP é para qual ele vai. De qualquer forma, eu estou achando estranho que o Word se encarregue de fazer isso se sequer existe um lugar no Word onde você faça essa configuração. Eu acho que o Word até trabalha adequadamente em combinação com algum cliente de e-mail. Ele pode até fazer isso. Mas ele em si não tem, que eu saiba, essa capacidade de enviar o e-mail. Até porque eu não sei onde se configura a conta POP e SMTP. Como, por exemplo, você faz no Outlook Express, né? Ou então como você faz no próprio Outlook, ou num programa de e-mail do tipo aquele Pegasus Mail, ou aquele famoso lá, como é que se chama, Eudora.
Eudora. Né? Agora, veja bem, Tarcísio, o que eu estou suspeitando é o seguinte. Normalmente, quando você clica no nome de uma pessoa, que está, obviamente, deve estar sublinhado, porque é como se fosse um link, se atrás desse link, e tem aquela famosa mail to,
dois pontos, e aí um endereço de e-mail.
E aparece um endereço de e-mail. Normalmente, o que se abre é o Outlook.
É o Outlook. Eu estou achando que há um problema de configuração aí no computador dele. Exatamente. Ele está abrindo o Word como editor de e-mails, e não o Outlook ou um programa adequado cliente de e-mail que deveria ser aberto nesse momento, né?
Faz uma coisa, o Robson, parece complicado, mas não é tão complicado assim. Quando você estiver nessa página, com o nome dessa pessoa, que deve ser obviamente sublinhado, deve aparecer um link, faz uma coisa, entra lá no editar e pede para mostrar o código HTML da página,
para visitar aquele e-mail tu. Ou então, por isso, simplesmente, posicione o mouse. Exatamente. Sem clicar sobre o nome da pessoa que está linkado.
Mais simples ainda.
Mais simples, né? E aí observe ali na barra de status do seu programa de navegação, no que rodapé. Deve ser no rodapé do Internet Explorer, observe se aparece mail to, dois pontos, aí o nome da pessoa, arroba, qualquer coisa, né? Se aparecer isso, significa que realmente, se você clicar ali, ele vai abrir algum programa de cliente de e-mail para que você possa escrever o e-mail, com a única vantagem, que é uma coisa meio automática. O que, que ele faz? Ele abre o programa cliente de e-mail, né? Se ele tivesse corretamente configurado, ele abriria, por exemplo, o Outlook Express. Ele abre o Outlook Express, já naquela página de escrever e-mail, ou ele deveria abrir, pelo menos, com o único detalhe que o endereço do destinatário já está preenchido. Já vem automaticamente preenchido. Agora, todos os demais campos, assunto, ou campo de cópia carbono, CC, ou cópia carbono cega, né, que é o blind CC lá, ou o próprio texto do e-mail você vai ter que preencher de qualquer forma. Então ele apenas te poupa o trabalho de abrir, de você ter que manualmente abrir o programa de e-mail e depois escrever o endereço do destinatário. Agora, se você clica e ele está abrindo o Word para fazer isso, então provavelmente ele está configurado errado, ele está abrindo um programa inadequado e por isso que você, pelo Word, tenta enviar e não consegue, né? Ou não chega. Então, a sugestão é que você faz o seguinte, reinstala o Internet Explorer, né? Porque ao reinstalar o Internet Explorer, ele vai reinstalar também o Outlook,
né? E vai restaurar
essa conexão que existe entre o Mail-To e a abertura automática do Outlook, né? Eu acho que isso deve resolver o problema.
Com certeza. A Eliane diz o seguinte: eu ouço vocês desde quando ainda não tinha computador em casa. Sou do tempo dos terminais ligados ao mainframe. Quando surgiram os primeiros micros, foi justamente quando eu parei de trabalhar justamente com computadores. Conclusão, meu conhecimento em informática, há pouco tempo atrás, era perto de zero. Mas mesmo sem saber, a maior parte do tempo do que vocês estavam falando, ouvi o programa, tamanha era a minha vontade de aprender. Que bom. Que bom que fomos úteis, né, Eliane?
Uhum.
Agora, já de posse de um Windows XP, estragamos tudo. Vi que arrumei mais uma preocupação na minha vida, exatamente. São os famigerados vírus, spyware, coisa assim. Que na época do mainframe não existia, né, Tarcísio? É. Eu tenho instalado o Avast, o Spybot Search and Destroy.
Até poderia existir, né, Perugia? Mas eles não eram tão vulneráveis.
Não eram tão vulneráveis. O firewall do Windows, tá. Faço atualizações agora quase todos os dias. Mesmo assim, na varredura aparece de tudo. Hoje, ouvindo o programa de vocês, entendi que existem vírus que sobrevivem a toda essa medicação. É o meu caso. Mesmo depois da sepsia, ao reiniciar a máquina, percebo que ele sobreviveu. Só não consegui anotar o nome do aplicativo que aquelas duas ouvintes, mãe e filha, testaram e aprovaram. Eu não lembro qual que é, Tarcísio.
Também não estou lembrando que aplicativo era esse.
Vocês poderiam repetir? Parabéns pelo programa. Olha, Eliane, faz uma coisa. Em vez de anotar o nome do aplicativo e da mãe e da filha, faz o seguinte. Anota o nome do vírus, porque na hora que ele é detectado,
exato,
você anota esse nome.
É.
E depois entra no Google e no campo de
escreve
busca.
Escreve o nome do vírus e vê o que você acha na internet como, vamos dizer assim, remédio específico para aquele vírus.
O grande problema é justamente esse. Esses vírus reincidentes, ou seja, que se escondem em algum canto, você os apaga, mas a semente, a sementinha continua lá e ele se recria. Eles exigem vacinas específicas, extremamente específicas.
Uma coisa interessante que eu descobri, isso talvez ajude a Eliane, viu? É a seguinte, muitos desses vírus reincidentes, eles acabam se escondendo em algum lugar, alguma pasta temporária do Windows, que pode ser a pasta de arquivos temporários de internet, pode ser a pasta temp, simplesmente onde o rascunho do próprio Windows é feito, ou uma pasta, às vezes, de cookie. Enfim, existem muitas pastas, muitos locais, onde os arquivos são temporariamente guardados. Tá? Então, o que, que ele faz? Ele se esconde num desses, e de lá ele fica infectando outros arquivos. O seu antivírus, muitas vezes, tem a capacidade de apagar esses outros arquivos, localizar e apagar esses outros arquivos, te dando a ilusão de que o vírus foi eliminado. E foi mesmo, naquele momento ele acabou de eliminar o arquivo que estava infectando a tua máquina. Tá? Só que é o seguinte, num boot, numa nova inicialização do Windows, aquele danado que ainda existe nos arquivos temporários, ele recria o arquivo temporário, ele recria aquele arquivo infectado. Pois bem, o que, que eu descobri? Que existem alguns programinhas utilitários que fazem uma limpeza geral, realmente, nesses arquivos temporários. Geral, ele apaga tudo. Pra você ter uma ideia, outro dia eu passei esse...
Mesmo aqueles protegidos que não apareceriam no Windows.
Tudo que tiver no temporário, ele mata. Tá? Ele zera a tua pasta de arquivos temporários de todas as naturezas. A pasta de temporários de cache do Java, que é um lugar muito, muito preferido dos arquivos de vírus, tá? Do plugin Java. O temporários de internet, também, por ali você acha um monte de vírus. Enfim, ele zera todas essas pastas, tá? E ao zerar isso, ele acaba zerando os vírus também.
Os escondidinhos.
Os escondidinhos.
Assim. É o CC Cleaner.
É não? O CC Cleaner, exatamente. Tem o CC Cleaner, que foi uma dica que a gente deu aqui num dos infodrops. Quer ver? Eu já vou descobrir qual que é o infodrop. Na realidade são dois infodrops, porque a gente mandou a dica do CC Cleaner e logo depois veio uma outra dica de um ouvinte nosso. Ah, tá aqui, ó, CC Cleaner, achei. É um freeware, né, que tem por finalidade justamente otimizar a utilização do Windows. Ele remove os arquivos que não estão sendo utilizados no seu sistema, né, são todos aqueles arquivos temporários, permitindo o Windows rodar mais rapidamente e livrando um espaço valioso no seu disco rígido.
E como efeito colateral, quer dizer, essa não é a principal função.
Ele também apaga os rastros deixados nas suas atividades online, como por exemplo o histórico do Internet Explorer e também os vírus que acabaram se instalando e ficando pelas pastas temporárias. Você pode obtê-lo em www.cclear. Então é o C-Cleaner, na realidade, não é C-Cleaner, é C-Cleaner. Né? Ccleaner.com, tá? Ou então no Infodrop número 472.
472, isso.
Isso, né?
Você sabe que em Nova York eles tiveram no começo do século passado uma epidemia de febre tifoide.
Sim.
Eles curavam as pessoas e voltava a febre tifoide. Curavam as pessoas e voltava a febre tifoide. Eles descobriram que tinha uma mendiga, uma sem teto, chamada, que foi apelidada de Maria Tifoide, que ela era portadora do germe do tifo, dessa febre tifoide, mas ela não sofria da febre tifoide. Então, o que ela fazia? Ela tomava água nos bebedouros públicos e acabava constantemente reinfectando a população. Então, era uma epidemia que reiniciava, até que acharam a Maria Tifoide, que era uma sem-teto que andava por aí. Então, provavelmente, esse vírus que ela está se queixando é tipo Maria Tifoide mesmo, né?
É. Olha, descobri, tem um outro aqui, está no 471 também, tá? É um tal de ATF Cleaner. Os dois têm a mesma finalidade. E a gente deu a dica dos dois.
Nos... 471 e 472, né?
Isso, 471 e 472, eles estão na sequência. Tá? Os dois, tanto o ATF Cleaner no 471, quanto o C-Cleaner no 472, tem links direto para fazer download a partir do site, nos quais, os sites que os desenvolveram, né? E você tem esses links direto no Infodrops, tá bom? Bom, vamos a um intervalinho, a gente já volta com o terceiro bloco do programa de hoje.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte do Plug 700, Écio Giordani, tinha uma dúvida. Ele gostaria muito de poder viajar um pouco pelo mundo através dessas famosas webcam, essas câmeras que ficam ligadas 24 horas por dia em vários pontos do planeta. Pois é, Écio, fizemos uma pesquisa e descobrimos que em www.live-free-webcams.com, você vai encontrar em todos os lugares do mundo, desde Veneza até Bangkok. Se você anotou esse URL, ótimo. Se você não conseguiu anotar esse URL, você vai em www.intermatica.org e procura o infodrop número 249-249. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Dourado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é